It's the end of the world as we know it. I feel fine.
Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Busters. Eu sou o Renato e em tempo de quarentena, cueca é opcional.
É, aqui é o Luiz, eu estou no meu 20º dia de quarentena e já estou há 2 meses limpando a bunda com sabor de milho.
Jutsu?
Oh, perdão. É.
As bichinhas aí, a coisa
boa. Perdão.
Dois slacks na porra do podcast.
Eu sou eu e eu prometo não dormir.
Oh, aí sim.
Fala pessoal, aqui é o Ronaldo e não tenho nada pronto.
Fala aí galera, aqui é o Tominhas e nessa quarentena estou simplesmente vivendo o sonho.
Qual que é o sonho?
O sonho é aquela... como chama? Um codinome pra...
Nossa, não!
Então pra não ficar... Não, corte não, caralho, deixa aí. Todo dia eu...
Não, que porra!
Vai, vamos continuar aí.
Deixa ser mentiroso, velho. Agora que liberaram o Pornhub aí 100% frio, o bicho deve estar vivendo a vida do vagabundo, né, velho?
É isso, pessoal. Hoje a gente vai dar dicas, contar nossas estratégias de como tá sendo a vida em quarentena.
Essa vida maravilhosa.
Cara, é assim, eu vou começar contando o meu caso, né? Que eu tô desde o dia 16 fazendo home office e eu descobri um mundo novo. Eu tô há 21 dias sem usar cueca, gente. É libertador.
Usando saia, tipo escocês mesmo?
Não, só bermuda, cara. É, eu tô liberto das amarras sociais.
O saco deu aquela esticada, tá batendo no joelho já. Quando ele
o melhor disso aí é descolar o saco da coxa.
Nossa, é verdade, mano. É libertador, não é?
No final da quarentena, o Renato vai ter mais 2 centímetros de bola.
Não, pra acabar a quarentena, a mãe do Renato vai ter que chegar no quarto dele com uma espátula e um spray de manteiga, tirar ele da cadeira, caralho.
Renato, a sua cadeira ainda faz barulho ou não?
Não, ela desistiu de gritar, ninguém salva ela.
É que, na verdade, a minha cadeira, ela tem uma cadeira pra ela, tá ligado? Então,
sua cadeira tem uma outra cadeira pra sentar, né?
Exatamente, eu tenho uma cadeira pra minha cadeira, então ela não range demais porque ela não se mexe mais, ela é física.
A cadeira dele já tem um andador, sabe?
Parece sem topeia, né? Tem um monte de perninha indo pra trás, assim, encolhendo.
Eu mesmo tenho Instagram, mas eu tô assistindo os stories do Renato todos os dias. Tem dia que ele tá vestido é com um lençol de cama, velho. Ele tá falando que não tá usando cueca, mas nem camiseta mais ele tá usando. Ele já desistiu, já.
Caralho, foi um mendigo da Sé, velho. Que te fuma, mendigo da Sé.
Mano, tá igualzinho o Babu, velho.
Que porra de Babu, velho? Não, mas por que eu tava parecido com ele?
Por causa da estampa do seu lençol, cara.
Ah. Então, é porque, pô, eu só tava botando camiseta aqui em casa pra fazer reunião. Porque eu ligava o webcam pra não parecer que eu tava dando migué no trampo, né? Sei lá, mano. É da hora você mostrar que você tá no seu quarto, não em outro lugar. Aí eu ligava o webcam na reunião, e só eu ligo o webcam na reunião da minha empresa. E aí eu botava uma camiseta. Recentemente eu parei de ligar o webcam, porque, bom, tem um ponto de fugir também, né?
Você não tem vocação pra atender eu também, né?
É, então, mas, cara, é tão bom você viver no mínimo só no shorts, tá ligado? Tô no bermuda lifestyle total nessa quarentena, cara. Não tô sujando roupa faz 31 dias que eu tô sujando roupa.
Caralho, isso quer dizer também que não está tomando banho. Eu só queria falar isso.
Não, Pilson, eu tô fazendo um rodízio entre as bermudas, tá ligado? Porque eu tenho 3 bermudas e uma calça aqui que eu vou trocando elas. Uhum. E não suja tanto, mano.
Olha, pelo lado bom, já que você não tá usando cueca, você nunca mais vai precisar comprar vinagre na sua casa, né? Nem polenguinha, só pegar dessa bermuda aí e tá tudo certo.
Vai se fuder. Não, as bermudas já foram lavadas já, mas elas ganham uma sobrevida. Meu Deus, eu tô parecendo...
Virou do avesso, né?
Porco, imundo, falando um bagulho desse.
Você pega a mesma cueca, assim, usa a frente, depois usa o verso, depois vira o avesso, usa a frente, depois o verso.
Não, mas é verdade, gente. Vocês não estão tomando ações pra economizar em algumas coisas, tá ligado? Eu acho que não precisa ficar lavando roupa direto, nem trocando de roupa direto. As roupas não sujam, mano.
Eu tô falando, economizando, é meu tênis, velho, porque eu não tô saindo.
mas que usa chinelo.
Nessa quarentena eu comecei a conversar com a minha mãe, cara. Eu descobri que ela é até legal, cara.
Ela fala português fluentemente, né? Você não imaginava um bagulho desse.
Tanta ideia bate pra fora, cara.
Não, mas é legal ter essa aproximação dos familiares, sabe? Eu acho que uma das coisas que essa quarentena tá proporcionando pras pessoas é essa necessidade.
Aproximação, né?
Proporcionando não, né? Tá gerando essa necessidade de aproximação. Porque desde o começo dessa quarentena eu comecei a conversar com alguns amigos meus com mais regularidade. Porque assim, a gente tem aquele grupo que é mais próximo, né? As pessoas com quem você joga, que você interage em algum grupo de WhatsApp. E tem alguns amigos que você não interage tanto. Não que são menos amigos, mas tipo, as agendas não batem, sabe? Vocês não moram mais próximos, vocês não estão estudando mais no mesmo lugar e tudo mais. E a gente tá trocando ideia no WhatsApp, a gente liga todo mundo no Hangout, troca uma ideia, que era uma coisa que acontecia tipo uma vez por mês, sabe? Tá acontecendo semanalmente, velho. Eu acho isso muito legal, muito bom reacender esses costumes que as pessoas têm. Porque antigamente...
Na época do colégio, assim, né?
Não, tipo, os nossos pais. Ah. Eles iam pro boteco encontrar os amigos, eles iam pro jogo de futebol. Tinha coisas que eles encontravam as pessoas semanalmente, né? No mundo digital a gente se afastou um pouco mais. Agora que a gente é obrigado a se afastar, a gente tá querendo se juntar mais, né, mano? É engraçado,
cara. Pô, mas mal, tá, né, foda, velho. Porque eu abri o Mercado Livre esses dias pra comprar uma mesa e uma cadeira de ferro da Brahma pra deixar aqui no meu quarto pra poder sentar de vez em quando. Tô com saudade, caralho.
Seu arrombado. Foda. Cadê pra você comprar a caneta da fonte que eu falei pra você comprar?
Eu não tenho dinheiro.
Não, peraí. Vamos ver quanto é que custa uma mesa dessa da
Brahma. Você quer ver o porquê que eu não tenho dinheiro? Bia, fala um olho.
Ô, custa 100 conto a porra de uma mesa dessa, arrombado. Ó, com 4 cadeiras custa 390. Vamos ver quanto você gasta.
Até lançou, caralho.
Não, mas você tem que comprar com 4 cadeiras, porque senão não dá pra jogar dominó, cara.
Exatamente. Ou não dá pra jogar truco.
Cara, e o barulho de uma peça de dominó numa mesa dessa aí é medicinal, cara.
Não, o barulho das peças batendo, quando você termina de jogar a partida, invoca outro tiozão pra jogar com você.
Nossa,
é como se fosse um ritual, entendeu?
Mano, uma fonte boa, ó, estou aqui no Kabum, ó, EVGA, 450 watts, seu filho da puta, o bagulho custa 300 conto, velho. Ainda sobrava 90 pra você comprar a mesa, dá pra você colocar 4 bancos de plástico do lado, velho.
Mas que adianta comprar o bagulho e eu não poder buscar o PC com dois de quarentena?
Velho, eu levo até a sua casa, eu coloco num saco.
Mas aí você tá furando a quarentena. Não pode. Fura. Não, Piotz, não pode, Piotz.
Ô, querido Thomas. Ah. Coma merda. Coma merda.
Ai, gente. Porra
de quarentena, tá todo mundo furando quarentena aí. John sai de casa e ninguém fala nada, né?
Não, mas é necessidades, né, cara?
Ah, sim.
Mas o John é tão grande, mas tão grande, que quando o vírus se instalar na garganta dele, pra descer até o pulmão vai demorar pelo menos 2 anos e meio.
Vai ter cura já, né?
Já tá a cura, assim, já os anticorpos já só se preparando pra você tá porrada.
Já são pessoas naturalmente fortes pra o vírus.
Nossa, eu tô pensando um pouco assim, ó, as pessoas estão unidas na desunião, né?
Exatamente.
Desunido, ninguém pode ficar junto.
Faz sentido, é a regra do contra, né, velho? Você tem que falar pras pessoas o que elas não podem fazer pra elas fazerem isso.
Hoje em dia os jovens e os idosos estão mais próximos uns dos outros, porque os jovens têm que estar vigiando os velhos para os velhos não saírem, né?
Eu não sei se vocês receberam um compilado de vídeo de vovozinha querendo pular um muro ou abrir o portão à força no WhatsApp. Vocês chegaram a receber isso?
Olha, se eu pegar esse portão aberto, eu vou sair.
Nossa, eu vi uma tiazinha tentando passar por debaixo do portão.
Que caralho! Nem sair pra fora ainda hoje?
Eu vi que ela bota um paninho verde no chão, não é isso?
Trava na altura do peito.
Na altura do peito é onde? No joelho?
No umbigo, né?
É o peito de quem? É o nosso que ainda tá em cima ou dela que já escorregou um pouquinho?
É na onde deveria ficar.
Ah, tá.
E aí ela fica olhando pra câmera assim, brigando com a filha. Você tá com a chave e não quer me dar a chave?
O tiozinho queria abrir o portão com chave de fenda, velho.
Eu vi foi o. Eu vi foi o tio que. O tiozinho que matou a esposa, porque a esposa proibiu ele de sair. Vocês viram?
Top!
Matou a esposa e aí ele, pra se matar, tentou explodir a casa.
What? Exatamente. Tipo, tinha estocado um monte de botijão de gás, né? Tentou explodir tudo de uma vez.
Aí, só que pra infelicidade dele, ele não morreu.
Nossa!
Na quarentena ele vai ser preso.
Aí, ele já tá preso, né, na real.
Ele queria
tá sair preso domiciliar agora.
Nossa senhora, velho. Oh, mas é verdade. É, vocês têm uma idade muito próxima da minha. Quando a gente foi criado, eu acredito
que vocês também ouviram muito. Eu tenho 12 anos, você tá aí mentindo.
Vocês ouviam muito aquele velho ditado, né? Que você tem que respeitar os mais velhos, obedecer os mais velhos e tudo mais, não sei o quê. O que tá acontecendo no mundo? Que os mais velhos estão ficando tudo doido, velho.
Os mais velhos sempre foram filho da puta. É que a gente antigamente era ensinado a cuidar dos filhos da puta. Hoje ainda não, já reparou que é filho da puta, já tá ignorando.
Essa visão de que quando você fica mais velho, você fica mais maduro, tá caindo por terra com esse corona aí. Você tá vendo quanto de infantilidade que um velho consegue fazer quando ele é contrariado.
Exato.
O velho fica puto, parece a criança de 6 anos de idade.
Não, nem 6. O Biel tá de boa aqui, caralho. É pior.
Aquela velhinha mandando o repórter se lascar na feira, sei lá, eu faço o que eu quiser da minha vida, não tem que explicar pra ninguém.
Onde eu fui, onde eu deixei de ir, ninguém precisa saber. Obrigado, bom dia.
Eu vi um vídeo de uma mulher cuidando da mãe, né? E aí moram num apartamento, aí ela pegou e trancou a porta da cozinha e escondeu a chave. Aí a velha achou a chave e saiu de fininho. Aí a filha pegou e começou a gravar, né? Aí quando pegou ela no ato de sair do apartamento e ir pro elevador, falou: mãe, o que você tá fazendo? Ah, vou descer na feira, vou comer um pastel. Mas você nem gosta de pastel? Ela: eu preciso sair!
Não tem nem quantidade de novela que segura essa velha, não.
A minha avó, semana passada, acho que na quarta-feira, só na quarta-feira, ela perdeu o RG 5 vezes, caralho.
Caramba.
Deu em pistola já, mano, se enforcar. Tanto que minha avó chamou pra procurar o RG dela. Que tava, tipo, andando pela casa, criou perna e tava correndo pela casa, nunca aguentava a quarentena.
Uma utilidade pública seria assim, assim como essas operadoras de TV a cabo estão fazendo, né, de desbloquear canais de filme e tudo mais, né? Devia desbloquear, era tipo Cidade Alerta e Sônia Abrão 24 horas por dia.
Ai, cara. Mas assim, o que vocês estão fazendo também, assim, nessa quarentena, né? Que eu não tô só falando de véia aí, não dá.
Tem que acabar o idoso, né? O corona tá certo, essa porra aí. É um investimento do governo, o corona, não é a doença.
Caralho, Hidekito. Isso que você é... Como é que fala a sua profissão lá? Esqueci o nome dessa porra.
Eu sou caçador de anão profissional.
Isso, caçador de anão profissionais. Como é que você vai caçar os anão velhos se você não tem paciência com ele?
Não, a anão velho já tem a perna curta já e já tá velho, já tá toda cheia de artrite. Não precisa nem ter muito esforço.
Não é porque ele tem a perna curta que ele é rápido, mano. Os anões são comprovadamente. Okay. É o centro de gravidade mais baixo.
Ô, vocês já ouviram falar de um cidadão chamado Lionel Messi?
Filtz, não existe. Filtz. Caralho, não existe anão velho, porque o velho ele encolhe geralmente. E o anão já é pequeno. Quando ele começa a encolher, ele colapsa e vira um buraco negro.
Não, velho, ele fica do mesmo jeito. Você não viu o mestre do Shiryu? O mestre do Shiryu vai dizer que ele é novo.
Ele é.
O mestre Shiryu não existe, ele é fictício.
Quem disse?
Ih, tomou nas canelas, acabou.
Quem disse?
É um desenho, Piltz.
Ah, desenho. Ô, Thomas, cala a boca, velho. Só fala groselha, fica zoando as crenças dos outros.
Ah, quando a crença é idiota, né?
Não, mas sério, o anão, ele tem um centro de gravidade mais baixo. Ele é mais veloz, mais ágil, velho. Ele cai menos, tá ligado?
Caralho, eu acabei de citar o Lionel Messi, velho. Você tava roubando a minha frase.
Caramba, como que a gente tava falando de como sobreviver à quarentena? Como é que a gente tava falando de como o anão corre agora, mano?
Porque o anão, ele é um assunto coringa. Assunto coringa.
Assunto coringa. A gente pode gastar agora então, pô. Tem que gastar pro final do programa.
A gente no trampo, a gente entrou numa pira dessa de anão também, né? Aí...
Ah, não, velho.
Calma, sente só. Aí tal, não sei o que, a gente vai mudar de prédio, eu não posso falar com a minha empresa aqui, mas enfim, a gente vai mudar pro de prédio. E a gente achou na internet um lugar que aluga anões.
Oi?
Eu esqueci o nome do site, mas se você procurar aí aluguel de anões, você acha. Eles vão fantasiados e tal, não sei o que.
Tipo uma prostituição, só que com anões.
Não, é pra festa, é pra evento, essas
porra. Aí, prostituta também, pô.
É, pois é.
Eu nunca vi uma prostituta não ser contratada numa festa, pô.
O programa do Rodrigo Faro.
É, pois é. É pra isso. Programa do Rodrigo Faro, essas merda. Enfim, sente só. Aí, cara.
Vocês alugaram ou não?
A gente pensou em alugar pra vestir ele de velcro. Todo de velcro. E colocar uma parede do outro lado com um velcro, só que com uns alvos pintados. Tipo de dardo, tá ligado? Aí a gente ia fazer balança, caixão. E depois. Véi, a gente desenvolveu essa ideia por muito tempo, cara. A gente desenvolveu o plano, a gente desenvolveu como contar os pontos. Foi maneiro.
Foi realmente uma logística, né?
Foi. O pena que é muito caro.
Mano, como assim? Não, não é muito caro.
Alugar um anão é caro?
Deveria ser pelo menos a metade do preço, pô.
Ai, caralho, mano.
Nossa, Piotr, mano, eu não sei se isso vai acontecer um dia na sua empresa, mas se eu...
Nossa, tomara, cara, Deus queira.
Você me convida, mano, porque...
Deus queira que isso aconteça.
Mano, você ia ver o Renato arremessando um anão, velho.
Tem aquelas competições de jogar tora pra cima, vai ser igual.
Ele não vai precisar fazer balança caixão, ele mesmo vai jogar o cara, ele só precisa dele.
Mano, tem um circo que eles têm uma competição de botar o anão no barril, velho, valendo 100 reais, meu top. Deus. Eu faria de graça esse desafio várias vezes, mano.
Vocês sabem por isso?
Mano, sim, imagina ruim. Que sonho, velho. Você é louco.
Aí, já temos planos pra quando acabar a quarentena, hein?
Com certeza.
Alugar anões e arremessar no... Só que eu acho que Velcro é muito, muito fraco pra aguentar o peso do anão, mano.
Não, ah, cara, dá nada. É só pela alegria de jogar uma pessoa no alvo.
Talvez, assim, alguns ímãs de neomídia, talvez alguma coisa assim. Eu acho que ia ser mais forte de prender, tá ligado?
É perigoso, pô, o ímã.
Não ia ser perigoso.
E se pega o anão, a disposição ímã, anão e a chapa de ferro pro ímã grudar? Vai matar o anão.
Não, o Velcro aí também.
Não, mas o Velcro ele cola, tá ligado? O ímã ele vai, tipo, vai prensar o anão no ferro.
Ah, é verdade, se fosse, tipo...
Ele bate de barriga em vez de costas, aí matou o anão.
Você coloca nas costas do anão os ímãs e... Ah, então é só colocar dos dois lados.
Só pra contextualizar, por que que esse assunto é muito relevante em tempos de quarentena? Porque, na verdade, a gente tá filosofando sobre coisas inúteis, e é a coisa que mais a gente tá fazendo ultimamente.
Não, mas é, o Tominhas perguntou o que a gente anda fazendo nessa quarentena pra sobreviver a ela. Eu tentando criar rotinas, assim. Percebi que se eu fosse manter as mesmas rotinas que eu tinha na vida normal, eu ia ficar muito noiado. Aí eu adaptei minhas rotinas. E eu tô descobrindo os prazeres do lar, gente.
Agora eu quero saber onde isso vai. Vai, fala.
Eu tô acordando de manhã, né? Aí eu faço a minha leitura tomando meu banho de sol, porque...
Caraca, vitamina D?
É, vitamina D, e é o horário que o sol bate na janela do meu quarto, e depois eu não tenho mais incisão de luz solar, eu acho que eu preciso disso, né? É. Aí eu dou uma lidinha, pegando um sol, aí eu vou lavar a louça, e eu vou regar as plantas, mano.
Basicamente você virou uma dona de casa.
É, e depois eu toco gaita, o que faz de mim uma dona de casa descolada.
Nossa senhora.
O Renato ainda tá virando uma subcelebridade da revista Tititi.
Nossa, pode crer.
Renatinho é flagrado tomando banho de sol enquanto lê um belo de um livro.
Não, mas é, eu acho que se você aí tá só naquela rotina de ficar sentado, assistindo TV e vendo outras coisas, assim, que não tá se sentindo produtivo, eu acho que é legal você pensar em alguma coisa pra você fazer na rotina, que te dê um pouco mais de propósito, além de só acordar e jogar videogame o dia inteiro.
É, eu preciso acordar e jogar videogame o dia inteiro, mas infelizmente eu não posso.
Ô Renato, e falando isso daí, assim, que livro você tá lendo agora? Que você pode dar uma sugestão também, né?
O último livro que eu terminei de ler ele hoje.
Revista Veja.
Não, pior que não. Era um livro que eu queria muito, há muito tempo eu queria ler ele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um Nossa. Livro, putz. Aí depois disso, acho que eu vou ler um mangá de Zelda, porque...
Depois disso, voltamos à programação normal, né?
É, porque esse é o terceiro livro que eu li esse ano. Eu tava me policiando pra ler, tipo, no metrô, saca? Eu tava sentindo falta de ler. Eu tava fazendo intervalos entre uma leitura mais conceitual e uma leitura mais ficcional. Agora que eu acabei esse livro, o próximo livro que eu vou ler vai ser um livro de fantasia, alguma coisa assim. Uhum. Eu tô pensando em ler os livros do Eduardo Spohr, que eu tinha o segundo livro da saga do Éden. Esse pode ser um bom livro pra eu ler depois desse. Antes de entrar na quarentena, nessa sequência de livros, um outro livro de fantasia que eu li antes desse foi um que eu nem pensei que ia gostar tanto, acabei gostando, que é o Capitães de Areia, velho. Nem um livro tão bosta assim, sabia?
O Capitães de Areia é muito bom, cara.
Ah, então. Eu não gosto muito. Jorge Amado, né?
É bom, eu gosto.
Era um livro que eu tinha fácil, era um livro de ficção. Falei, ah, vou ler, porque ele é um livro pequenininho e tal. Eu achei um livro bacana, mas ele... O final dá uma derrapada, velho. O final do Pedro Bala eu achei meio...
Falando de literatura brasileira, um que eu acho divertido de ler é aquele Memórias de um Sargento de Milícia.
Nossa, cara, é muito bom esse livro, cara.
Esse livro, ele é o primeiro malandro brasileiro que só dá certo na vida, cara.
Como é que é esse daí? Esse eu nunca li.
Conta a história de um cara que mora num cortiço e que entra no exército, mais ou menos na época da Guerra do Paraguai. Foi uma coisa assim. Mas dá pra perceber que ele não é um cara, tipo, extremamente disciplinado, né? E aí, no decorrer do livro, assim, ele vai meio que dando umas derrapadas, mas mesmo assim ele é meio que recompensado pelas coisas dele, sabe? No livro ele, tipo, consegue uma patente mó alta, sendo que não sei se ele faltou no dever que ele devia fazer, alguma coisa do tipo, sabe? Não é o foco do livro, mas toda hora que ele dá uma patecida, quando ele volta melhor, sabe? Engraçado isso aí.
É a cultura trilingue lá, que o... Cultura quilingue. Cultura quilingue é a do malandro.
Sei, sei.
O sevandija, a palavra...
Sevangistas, né?
Isso, exatamente. Que é algo bem cultuado aqui no Brasil, né? Infelizmente.
É, infelizmente também eu estava mutado até agora, tava tentando falar uma coisa, mas...
Caralho, todo mundo te ouviu, seu noia.
Ouviu nada.
Falamos sim, ouvimos sim.
Ah, mas eu acabei de ver, tava mutado o meu microfone.
Ô, Thomas, eu acho que você devia parar de usar ópio, cara. Tá te destruindo.
O que eu faço na minha vida não condiz nada a você, tá vendo?
Então, nossa, como ela é brava.
Cuide sua vida, que eu cuido da minha.
Eu sei que o abuso de substâncias, ele tá mais forte agora na quarentena e tudo mais, mas para de raspar o pé dos seus pais e tirar o pozinho, que tá fazendo mal pra você.
Tá fumando o pentelho do mendigo escondido, que eu tô ligado. Que
horror. Para de tirar o cavaco do pé da sua avó, cara. Tá te deixando louco.
Vocês estão tirando isso, cara.
Cara, para de lamber a tampa do vaso, velho.
Pô, teve um maluco aí na internet que fez isso aí e se fudeu, pegou coronga, hein?
Com certeza, né, mano?
Dá bem que foi só corona, né? Que o cara lambei na porra da tampa da privada.
Pegar um sífilis top na boca, né?
É, vai pegar tudo.
Aquela
só corona, tá bom.
Calibrada.
Não, mas eu tava vendo até uma notícia, tinha uma ativista americana. Que ela falou assim, a gente não precisa nesse tempo, a gente não precisa de se preocupar com esse... esse é um esquema do governo chinês para implementar o socialismo. A gente não precisa de isolamento social, a gente precisa de armas. Adivinha o que aconteceu?
Ela tomou um tiro.
Morreu de coronavírus.
Os chineses quiseram silenciar ela.
O meme mais engraçado que eu vi, que é sobre conspiração, é falando assim, não existe coronavírus. Isso aí é uma conspiração do governo para poder trocar as baterias dos pombos.
Porra, cara, eu vou dizer que eu vou comprar o barulho desse cara aí agora, hein? Eu vou comprar o barulho desse cara aí agora, hein, mano?
Eu já achava que pombo era drone pra fazer vigilância de cidadão. Agora que tá todo mundo proibido de sair na rua, eu acho que eles estão trocando a pilha mesmo.
Ó, você vai assistir o episódio da abelha do Black Mirror, cara. Aí você vai levar esse negócio ao extremo, serve?
Pô, mas as abelhas estão em extinção, cara.
É porque eles estão colocando câmeras nela. É por isso que elas estão em extinção, elas estão num galpão.
E o pombo, entendi, velho, se ele for um drone do governo, faz muito sentido.
Por que que ele caga na gente, né?
Não, faz sentido, porque tá marcando você, pô.
É um
caralho.
Faz sentido.
Exatamente.
É um RFID. É pra te rastrear, né?
É um RFID. Faz sentido tá ser o drone brasileiro, porque é muito bosta, mano.
Qualquer coisa atropelado, né?
A galera fez um rachadinho pra ganhar a concessão dos drones de pombo, aí entregou o pior drone que tinha, tá ligado?
E o pior é que assim, quando você. O pombo parece que quando você atropela ele, acontece alguma coisa com ele, só vê só pena voando, ele nunca aparece o corpo dele.
Né? É porque explode a parada tecnologia.
Pra não sobrar nenhuma evidência.
O pombo, Tominhas, ele é encarnação do desgosto com pena. Aí quando você mata o desgosto, ele vai pro além e a pena fica.
Existe uma coisa que corrobora com essa teoria, que é assim, como é que você pode falar que pombo é um animal de verdade se você nunca viu um filhote de pombo? Você só vê pombo adulto.
Verdade.
Com certeza é produzido isso aí. Pombo existe, na verdade, pra ficar fazendo vigilância da população, pra a população não ir até a borda do planeta.
Caralho, mano.
Pra perceber que o planeta, na verdade, é um prato.
Com certeza, mano. Eu vou pegar até um chapéuzinho de papel alumínio agora.
Eu já tô na cabeça, já tô parecendo aquele chocolatinho Kiss, só.
Chocolatinho, não. Tá o quiz de Páscoa, né?
Eu tô parecendo o chocolatinho. Eu sou, na verdade, um chocolatão. Só que no lugar de chocolate só tem merda. O que foi?
Vai se fuder.
O relato de papel alumínio deve ser igualzinho um Dantop.
Pô, eu tô com medo. Cadê o Piltz? O Piltz tá aí?
Tô aqui, cara.
As pombas pegaram ele.
Os mendigos comem as pombas.
Estão silenciando um a um. Mano, vai ver que os mendigos são os lutadores da liberdade que a gente tem aí. Estão enfrentando.
A recompensa deles é crack. Crack, na verdade,
é a pedra filosofal, né? A recompensa deles.
Na verdade, quebra o chip que o governo colocou em você quando você era pequena. E por isso que eles são assim hoje, cara.
É. Que os chips, na verdade, eles são os dentes, né? Por isso que me digam que não tem dente.
Exato.
Por isso o crack ataca diretamente os dentes, né?
Exatamente, cara.
Só se olhar os crânios das pessoas antigas, não deve ser dente.
É.
Mas e aí, senhores? O que mais vocês estão fazendo pra sobreviver nessa quarentena?
Criar teorias da conspiração loucas.
No final da quarentena vai eclodir um monte de teorias novas, vai ser muito interessante.
E sabe o que é engraçado? Tipo assim, lá em 1700, sei lá, quando na época de Isaac Newton, né? Teve uma praga e o Isaac Newton, ele se isolou pra poder evitar, né? De ficar doente. Enquanto ele estava isolado, ele criou... escreveu sobre a física moderna, que é basicamente
Eu só queria fazer um adendo que isso aí que o Tominha está falando me lembra aquela música do Nirvana, né? Smells Like Bullshit Spirit. Esse
aí. Nossa, obrigado pelo voto de confiança. Enfim, aí naquela época ele criou basicamente a física moderna. E hoje em dia a gente está preso também numa quarentena parecida e só estamos criando
filho. Vai nascer criança.
Por que o pessoal fala tão bem desse Isaac, desse... O que você tava falando?
Isaac Newton, caralho.
Ó, dois bosta, Isaac Newton e o Albert Einstein. O Isaac Newton, ele inventou a física pra gente tomar bomba na escola. E o... inventando esses quiz aí pra ver o quanto que você é inteligente na internet. É muito chato, velho.
É chato mesmo. Concordo. Nunca as palavras tão sábias foram ditas nesse podcast.
Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, velho?
Isolamento, caralho. Você fica em casa só, mano, só pensando bosta, pensando bosta. Não é pensando, é fazendo. Aí deve sair.
Cara, é quarentena o nome disso aí, velho.
Eu queria aproveitar essa quarentena pra fazer... Eu tô com uma ideia de negócio foda, velho, pra quarentena.
Rinha de Anuque.
Olha lá, Rinode.
Não, mas é verdade. Ó, presta atenção. Essa ideia é top.
Não é uma pirâmide multinível, é um funil.
Não, não. Eu vou até fazer um convite pra vocês. Que se
não,
vocês
não quiserem... quero Rinode.
Não, não é isso, não é pirâmide, é um bagulho 100%. Se você dá uma investida, mano...
Quando você fala que não é pirâmide, aí sim que é pirâmide, cara.
Primeiramente, eu vou desenvolver uma metodologia de vendas top, que a gente vai vender produto infantil pro signo de Capricórnio e Sagitário, velho.
Oi.
É, o que vai nascer de criança depois do corona?
Ah, com certeza. Era isso que eu tava pensando. A quantidade de gente que vai nascer em dezembro.
Imagina aquele body top, tipo assim, eu sou o fulaninho de Capricórnio, mamãe me ama, sabe?
Vai nada, velho, vai nada.
Vai?
Não, claro que vai, Piltz.
Fala a verdade, o seu Enzo Corona tá feito aí já. O Coronenzo tá
mandando. Covid da Silva.
Não, calma, eu tenho um negócio muito melhor. Se eu fosse vocês fazerem um curso de correspondência de direito aí, velho, porra, o que vai ter de divórcio aí? Vocês não tão malucos?
Não, de divórcio até agora. Tipo, acabar a quarentena. E abrir os cartórios, cara, vai ter fila virando.
E tem outra, Piltz. O que é mais fácil? Você se formar em direito em 9 meses? Ou você fazer produto pra vender pra quem for ter filho? Porque mesmo se a galera separar... Mano, se o cara separa da mulher dele e meter um boneco nessa quarentena, velho... Vai comprar a camiseta do mesmo jeito.
Nem vai.
Vai, claro que vai.
Duas, o pai comprar, a mãe comprar outra. Pra falar que faz igual também pode.
Não. É, ainda mete umas frases debochadas, assim, pro pai divorciado, sabe? Eu sou de Capricórnio e a mamãe fez bosta na quarentena, sei lá. Cara, mas vou comprar essa pra botar no meu moleque. Ele vai mostrar.
Só que assim, você está falando isso num podcast público. Logo, sua ideia já virou pública agora. Todo mundo vai fazer isso.
Pode ser copiado por no máximo 8 pessoas, que é o público do nosso podcast. É.
Quem sabe isso aqui é o que vai estourar.
Ah, e essas de copiar é vantagem nossa, que é tudo pai e mãe da gente. Então foda-se.
É.
Então tá no lucro.
É, mas se algum dos nossos ouvintes quiser colocar o nome do filho da filha de Coronês ou Valentina 19, dá um salve.
ganha, ele ganha um episódio especial só pra ele aqui no podcast. Já.
Ah, com Valentina, né?
Com Colentina.
Corentina.
É bom.
Ou pior, o mais triste é que esse bagulho vai acontecer com certeza, velho. Com certeza.
O mais triste não, o mais glorioso, né?
Tem gente sendo registrada com o nome de Covid ou Corona.
Imagina o Corenzo fazendo 19 anos, se não é uma manchete da Record, velho.
Coronenzo.
Coronenzo faz 19 anos hoje.
Nossa senhora. E chegou atrasado pro Enem. Que mano, isso aí é nome de loser, né? Com certeza.
Coronenzo chegou atrasado pro Enem. Ah, o sonho de educação física vai ficar pro ano que vem.
Caralho, desrespeitou numa só o Coronenzo e os caras que querem prestar educação física. Caralho.
Ser entrevistado pelo Buca.
Ô, Putz, mas você não acha estranho o pessoal de educação física, tipo, pegar no colégio, por exemplo, os professores? É. Tudo barrigudinho, gordinho, triste já, né? Só as pelanquinhas. E a tia na cantina, mano, quarentão de supino, tá ligado?
Eu tô vivendo a vigorexia e acho...
Tia da limpeza, aquela perna fibrada.
Pô, fibrada, o ombro, mano, estralando, tá ligado? É o duro da sopa.
Mano, eu acho que caixa de sabão em pó deve ter mais de 2 kg, velho.
Você dá limpeza com aqueles baldes de 5 litros, um em cada mão, assim, tá ligado? Aquele trapézio estralado aqui. Mano, quantos anos você tem, tia Lourdes?
Eu tenho 70. Ainda mais a tia Ana, né? Que ela fazia um treino muito, muito específico, cara. Esse treino eu acho muito difícil. Que é pegar a pomba dentro da cantina, cara. Treina agilidade, raciocínio lógico.
Não, mas isso aí, Piltz, essa época aí de colégio que a gente lembra dessas coisas, a gente tá imune ao corona já. A gente não sai pra não passar pros nossos pais, porque a gente mesmo não morre mais, não.
Mano,
tá aquela pizza de queijo, que a massa era, mano, ela já fundida com a sujeira do alumínio. O queijo já tava, mano, brilhando já. Tanto que tava com aquela porra gordurosa.
A tia pegava o dinheiro com a mão e dava o seu lanche com a mesma mão, né? Nem pegava, ela tava levando essa merda. E
ainda secava o suor da testa enquanto tava pegando, servindo a sua comida, sabe?
É o tempero, né?
Mano, crossfit é o caralho, mano.
A tia da cantina, você entra na cantina, só toca só aquela musiquinha, só.
Ai, ai, ai. Sabe um segredo da cantina do nosso colégio?
É.
O ketchup era mó da hora, né, mano?
O ketchup tinha quat.
É, mano, você sabe desse esquema? Mas,
obviamente que eu
como
sei.
Como é que é?
Tipo assim, eu era brother da tia da cantina, né? E, mano, o ketchup da cantina, ele era muito bom.
Isso é tipo o Boyle, né? Lá do Brooklyn Nine-Nine.
É, a tia Ana era gente boa demais, velho. E aí eu trocava ideia com ela e tal. E todo mundo queria saber qual que era o ketchup, porque eu acho que um amigo meu tinha perguntado, ele comprou o ketchup e não era o mesmo gosto. Ele falou, mano, não é esse ketchup aqui, não é o mesmo gosto. Aí a tia Ana tava lá fazendo o bagulho dela lá, ela falou, isso não é o meu segredo do ketchup. Ela foi na maquininha de litro, aí ela deu uma tochada assim, ó, no, na bisnaguinha do ketchup, dentro do bagulho de quarte, tchó, botou assim, deu aquela mexidinha pra sair o gás, aí falou, é por isso que o ketchup é tão gostoso. E eu achei magnífico. Só que hoje, quando eu paro pra refletir sobre isso, ela deveria botar quate na bisnaga do ketchup pra tirar aquele ketchup seco que fica, tá ligado?
Exatamente.
Então é um ketchup curtido que é bom. Aí,
é tipo ketchup de reuso, né, mano? Aquela bacia ciliar que a galera não pode tomar.
Top.
Mano, agora você imagina, se a tiazinha da cantina ficava usando o quate pra dar... pra tirar aquele ketchup ressecado curtido, que já tá fazendo a crosta, né? Mano, com certeza ela nunca lavou aquele potinho.
Não. Lavou o squat.
Que tinha até nego que botava a boca naquilo ali pra comer o ketchup puro, velho.
Não, é, ninguém... Acho que aquele negócio nunca foi lavado. Inclusive, a tia Ana, a gente perguntava duas coisas pra ela, né? Primeiro, como ela fazia o ketchup, e segundo, como ela mantinha aquele bigode maneiro, né, velho? Que honra! Fala, caralho, velho, um dia eu vou ter um bigodão desse aí também.
Bigode respeito.
Porra, bigode grosso, patente alta, velho.
É aquele bigode que na hora que você vê, você começa até a tocar uma música dos anos 80 no fundo, né?
Não, pior que você achava que era bigode, Piltz, era só o suor do buço junto com a fuligem na cozinha e a sujeira, entendeu? Dava escurecida.
Pô, se bem que tinha umas lenhas lá no campo de cima, né? Pode crer, velho. Esse pai era com lenha mesmo, seu amor.
Somebody once told me the world
sharpest tool in the shed. Gente, ó, vamos, a gente tá divagando muito, assim, vamos voltar a falar. Assim, ó, é sobre a quarentena, né? O Renato lá atrás, ele falou que...
Quem é Renato? Eu não sei quem é Renato.
O John, ele falou sobre mudar a rotina, né? Fazer coisas novas. Uma coisa, assim, que aqui em casa a gente começou a fazer, né? É que...
Você tá comendo bolo de chocolate ao invés de morango agora.
Gostaria. Não tô comendo mais doce.
Mentira!
Mas enfim, assim, aqui em casa, assim, desde que o Netflix colocou os filmes do Estúdio Ghibli, né? Tá eu e o pessoal aqui em casa, assim, todo mundo assistindo todo dia um filme diferente, cara. Isso tá bem divertido, cara.
Porra, eu criei uma mania, eu tô com o streaming da Amazon, né? E lá tem o Shrek, o primeiro em dublado bonitão. Eu assisto pelo menos 3 vezes ao dia pra dar pra valer a pena mesmo pagar o streaming.
Caralho, velho, isso eu não entendo. Por que que o ID que faz isso, velho?
Shrek?
Melhor filme, Pilts, caralho, velho.
É o melhor filme.
Caralho, você tá tipo Vitoca, só que o Vitoca assiste, como é que é? Falcão Negro em Perigo, velho. Aí. Eu não posso falar nada, que eu assisto pra caralho esse filme também, mas não é o caso.
Eu queria fazer a introdução aqui, antes de falar disso. Eu queria... Toca aí a música do guichê de informações do Reino de Duloc aí.
Cabeça do shampoo, lave bem o seu pé.
É, velho. Puta, genial. O Shrek 1 é uma obra de arte, velho.
Caralho, vocês... Vão a merda, velho. Vocês...
Mano, Shrek 1 é o melhor filme de animação de todos, cara.
O Hideki assiste Shrek 3 vezes por dia, eu entendo, porque ele tem uma criança de 6 anos.
Não, mas assiste sozinho.
Mas o Renato, cara.
Não, mano, assistiria Shrek mais vezes se eu pudesse, velho.
Tem tantas horas no dia pra ser tão feliz, né?
Não, porra, Shrek é muito
cara, mas eu acho que todo mundo tem um filme ou uma série que é assim.
Você vê passando, você assiste, né?
Vocês têm algum filme assim?
Óbvio.
Qual?
Falcão Negro em Perigo, Sniper não, Americano.
Não, tá falando do Vitor. Tá falando do Vitor, quero saber do seu.
Não, eu também assisto. Eu.
Por que você tá criticando o Vitor? Eu não entendo ele.
É porque... Não. Eu não entendo. Pera aí. Eu não entendo o Hideki assistir Shrek todo dia. Isso eu não entendo.
É que eu tenho o caráter e você não, porra. É isso.
Não, olha só. Eu tenho um filme também de criança que eu gosto de assistir muito, que é Carros, cara. Carros é muito bom.
Caralho, Carros é um filme de infância pra você?
Não é um filme de infância. Eu falei que é um filme de criança.
Ah, entendi. Pô, eu tenho isso agora por conta da Luana com As Branquelas, velho.
Nossa, As Branquelas...
Mano, a Luana, ela é incrível. Ela sabe todas as falas do filme, velho. Isso gerou um comportamento nela que é muito estranho pra mim, na real. Porque ela me responde com os sticks do Latrell, mano. Aí, às vezes, ela manda um stick do Latrell.
Ela já te mandou, tipo, algum stick, assim, tipo, pra dar uma apimentada entre vocês com o Latrell mostrando a língua?
Comendo ostras, né?
É. Ela já mandou esse quando ela falou de comida já pra mim.
Ô, John, uma dúvida. A Luana, quando ela deixa o cachorro no pet shop ou algo do tipo, ela pede pro cara ensinar o cachorro a falar que era tacos?
Que era tacos. Ela fala, sabe todas, é incrível, mano. Aí eu descobri uma coisa. Por conta desse hábito dela, eu descobri que todo dia na TV a cabo passa As Branquelas. Todo dia. Se você mudar nos canais de filmes, assim, todo dia, se você olhar a programação, 2 ou 3 vezes você vai ver o nome das Branquelas lá.
O filme que eu tenho desse jeito, assim, que se tiver passando, eu assisto, cara, eu paro tudo e assisto, é o filme do Justiceiro, aquele um pouco mais antigo, não sei qual é o nome do ator.
Pera, é o Justiceiro dos quadrinhos?
Não, o Justiceiro Havaiano.
Isso.
O Justiceiro Havaiano?
Caribenho, do...
Caribe ou é México lá que ele tava?
É Caribe, ele morre no Caribe. É, sei lá, é algo
possível. Quando vai pesquisar, o cara tá em Miami.
É, que tem o...
É, mas é o de Miami mesmo.
É o Punisher.
É
o Punisher, isso.
Isso.
Que o Scarface é o... Scarface, ó. O retalho é o...
Não, não tem um retalho. Não tem, ele não é o retalho, ele é tipo...
Nossa, você assiste aquele que o cara conserta o nariz com um lápis quando ele quebra. É esse?
É esse.
Nossa, esse filme é muito ruim, velho.
Aquela... Não, mano.
É aquele que ele briga com o russo?
Isso, que eles arrebentam o prédio inteiro, cara. É muito bom.
Não, então é do John Travolta, porra.
É do John Travolta que eu tô falando.
Mas você acabou de falar que não era.
Mas esse daí do que ele arruma o nariz é aquela do retalho, não é? Aquela do...
Não. O John Travolta é o retalho no filme.
Ele não é o retalho, caralho. Ele é só mafioso. Tipo... Não é.
Ele é. Eu tô te falando que é ele, porra.
Não, tem um... Que ele não tem um... Não é o retalho. O rosto dele é normal.
Mas ele ainda não é o retalho ali ainda, cara.
Mas não tem continuação.
É que coloco, velho.
De outra volta ia ser o retalho?
É.
Caralho, não sabia, velho. Ah, mas mano, é da hora, mano. Ele deixa o maluco com a granada segurando. Aí você só ouve
esse C4, é uma C4.
É, inclusive, pô, ó, fun fact, inclusive é ele que dubla o jogo, tá?
Aquele mano, jogo mega violento que saiu em 2000.
É, ele mesmo.
Mano, mas aquele filme é muito bom, cara. Puta que pariu, toda vez eu assisto, cara. Não tem como enjoar, mano.
E você, Rô, qual que é o seu...
Cara, atualmente é Brooklyn Nine-Nine, velho.
Brooklyn Nine-Nine, cara.
Tô dando loops nas séries, nas temporadas.
Cara, eu não consigo parar de assistir aquilo lá, cara. Eu termino de assistir, eu volto pra primeira e começo a assistir tudo de novo. Sempre rio das mesmas piadas, cara. É muito bom, cara.
Cheguei numa fase que eu tô assim, tipo, não tem, sei lá, tenho, assim, pra gastar no dia, assim. Fala, pô, não tem nada pra fazer, o que eu vou fazer? Vou assistir tal episódio de tal temporada.
Eu adoro que o Brooklyn Nine-Nine, ele é meio que... Tipo Chaves, né, americano. Você sempre assiste de novo.
É basicamente isso, cara. Eu tô gostando muito. Antigamente era How I Met Your Mother.
Puta, cara.
Inteiro de novo.
Isso traz lembranças ruins do Piltz dormindo.
Ah. O Piltz assim, pera aí que eu vou explicar pra vocês sobre How I Met Your Mother.
Aquele dia eu tava muito na merda, velho. Na merda.
Pra quem tá ouvindo e não sabe, a gente tem um episódio, foi o primeiro Joystick Buster presencial, que foi sobre How I Met Your Mother. E ele é um episódio até que bem legal, assim, pras condições que a gente teve que gravar ele. E tendo ideia que foi, tipo, a quarta vez que a gente foi gravar. As outras três vezes que a gente tentou gravar...
Sempre dava alguma coisa ruim.
Dava algum problema... E o Piltz participou dessas três vezes e dormiu na última vez, que deu tudo errado.
Tava até roncando.
Cara, eu tava muito na merda naquele dia.
Spawnou da vida aquele dia.
A esposa dele ia acordar ele e levar ele pra cama.
Eu lembro que eu acordei no chão.
Tadinho, vai dormir na cadeira.
Acordei no chão, mano.
Eu tava dormindo no chão, minhas costas estavam doendo muito. Aí eu sempre deito no chão pra dar um, né? Pra dar uma alinhada nas
costas. Né?
Ele morreu.
Aí eu morri, cara.
Você tá dizendo pra gente que você tá deitado no chão agora?
Não, não tô deitado no chão agora, mas às vezes quando minhas costas vão muito, eu deito no chão, cara, pra estar alinhado. Meu Deus, meu
Deus. Agora fala a verdade, você tá deitado no chão?
Não, tô sentado na cadeira, cara.
Tem certeza?
Absoluta.
E por quê? Senão a gente vai ter que se preparar aqui pra terminar o podcast daqui a pouco.
Não, relaxa. Daqui a pouco eu durmo também, fica feio. Eu vou encostar a cabeça aqui na mesa aqui e vou dormir, só de raiva também.
Eu queria ter falado um pouco mais de Brooklyn Nine-Nine, velho, vou puxar de novo. Pô, Brooklyn Nine-Nine, velho, eu queria ter visto as novas temporadas, mas eu fiquei com uma preguiça de procurar na pirataria. Véio.
Cara, assim, quando... Que doente um tempo atrás, né? Aí eu tava meio entediado em casa, aí eu resolvi assistir a quinta temporada que eu não tinha assistido até então. Cara, foi uma sorte, cara, que eu escolhi um momento perfeito, porque quando, no momento que eu acabei de assistir a quinta temporada, chega a mensagem pra mim, sexta temporada disponível.
Caralho.
Eu falei, caralho, mano, que foi coladinho, assim, eu nem sabia que ia lançar outra. Foi certinho o momento, cara.
A impressão da nova temporada?
Então, a sexta eu não gostei muito, porque eu achei que se perderam um pouco da essência dele, sei lá, não tá parecido do jeito que eu gosto antigamente, tá ligado? Não sei explicar direito. Tá faltando alguma coisa.
Eu tô achando que eles evoluíram um pouco, sabe? Eu até tô gostando da evolução.
Então, assim, o Boyle, os caras assim estão iguais. Só que, por exemplo, o Capitão, né? O Roger, pra quem não conhece. Ele sempre foi muito estoico, né? Aí lá ele fica meio pateta, sei lá.
Eu acho que é essa graça, sabe? Que é, a maioria de nós, meros mortais, a gente... É, cresce sendo idiotas pra depois ficar um pouco sério, né?
Uhum.
Ele se desenvolveu como uma pessoa completamente séria e erudita, e agora que ele tá aprendendo sobre bobeiras, né?
Uhum.
Tô achando interessante.
E não só isso, mas acho que também isso mostra o quão mais próximo ele ficou das pessoas do esquadrão, né? Começou a desenvolver laços com o Peralta, com as outras pessoas, e assim como o Peralta ficou mais sério com a chegada do Holt, o Holt também ficou um pouco mais solto com a convivência com o Peralta.
É bom. E vocês querem falar mais algum filme que vocês assistem constantemente?
Não, só que uma coisa também muito legal pra vocês fazerem durante a quarentena é escutarem os episódios do Joystick Buster, que são muito divertidos. E te entretem durante a quarentena, durante o tédio.
Cara, vou chamar o Thomas pra fazer... Fazer comercial, velho.
Ah, jabá no nosso próprio negócio pode, né? Nossa própria plataforma.
É, não é um jabá, porque provavelmente a gente já escutou os podcasts, então... Então a gente tá apelando pra um público que já é...
cativo.
Não, eu tava falando, já que a gente tá falando sobre filmes e séries que a gente assiste sempre, por que você, ouvinte, não ouve sempre a gente?
Aí, ó. Uma coisa legal também dessa quarentena é que muita gente que tá fazendo home office tá tendo mais horas de qualidade, entre aspas, né? Porque tá tudo trancado.
Tá tendo uma vida de verdade, né?
É, porque você, por exemplo, eu perdia por dia 4 horas me locomovendo no meu trabalho e voltando. Mano, eu tenho 4 horas a mais no meu dia pra fazer outras coisas. Eu consigo, com essas 4 horas, jogar mais, fazer coisas que são mais legais pra mim.
Ser feliz, né?
É, então. Puta, seria tão bom se a gente vivesse num mundo onde a gente morasse próximo do trabalho, saca?
Uhum.
E essa sensação, ela meio que... Eu acho que se eu não tivesse de quarentena, eu tivesse um trabalho que eu fizesse home office, eu acho que seria uma experiência muito legal, velho. Que nada a ver o que eu tô falando, né, mano?
Não, você tá refletindo sobre a sua nova situação.
Você descobriu que tem vida lá fora.
Ah, na verdade, o isolamento tá me perturbando um pouco, velho. Porque eu tô começando a gostar de novo de Power Rangers, velho.
Isso é perturbador.
Pô, eu zerei o joguinho de luta do Power Rangers.
É quando você sente prazer em ver, assistir e jogar. Você já tá no fetiche, tá procurando as atrizes do bagulho, velho. Tá fazendo
o ranking. Exatamente.
As mais atraentes.
Não, mas isso é natural, pô. Você. Foi num dia muito específico que vocês me pegaram
vendo. O Johnny tava escolhendo, ele tava
Nossa,
escolhendo
já tava fazendo isso.
Qual delas ele ia usar pra destruir o monstro gigante dele.
Entendeu? Não, é porque. Só pra contextualizar o Piltz, teve um dia que eu tava no Discord, aí eu tava nessa pira assim de ver os bagulho do Power Rangers, aí eu fiquei me pensando assim.
Seus bagulho.
Qual que é a Power Ranger mulher mais bonita de todas? Eu comecei a ver na Wiki, assim, as Power Rangers mulheres e olhar como elas estão e tal.
A Luana escuta esse programa ou só pra saber só?
Deus queira que não.
Ah. Corte!
Eu achei até um canal que é o Power Force Brasil.
Mas é claro que você achou.
Que eles falam sobre Power Rangers e tal, fiquei vendo os vídeos, entendendo os bagulhos, vendo. E comecei a jogar o joguinho do Power Rangers, o Altered Bridge. Mano, eu descobri que Power Rangers tá com uma parada nos quadrinhos, assim. Eles criaram um novo universo onde tem um Tommy do mal, Tommy é aquele Ranger verde, e ele tá pegando os outros bagulhos. Mano, o bagulho tá da hora, velho.
Super divertido, parece, hein?
Uau!
Eu tô aqui não apresentando na minha voz, não transparece, mas eu tô aqui
mostrando. Agora imagina o Renato pesquisando coisas, fetiches relacionados ao Power Ranger, por exemplo, meninas baixinhas cabeçudas usando vinil,
sabe? É Mega Power Brasil o nome do canal. Aí eu tava vendo vários vídeos deles, assim, conteúdo bem legal.
Power Rangers, tristeza.
Não vai comprar as coisas em sex shop mais, vai ser tudo em peça de roupinha de criança de fantasia, tá ligado?
Deslascar vocês.
Essa daqui, a de amarela, de tal saga.
Não, mas é sério, vocês não fizeram nada estranho nessa quarentena?
Não.
Vai se fuder, Pildo, claro que
eu fiquei doente, quase morri.
Não, isso não é estranho, isso é uma diversidade.
Tominhas quase morrer, tipo, na verdade tá dentro das estatísticas, né? Isso é uma vez a cada trimestre.
Verdade.
Brincadeira. Eu tô naquele pequeno grupo de filhos da puta que tá tentando fazer calistenia.
Sério?
Todo.
Se sair mais forte depois disso daí é pacto com o diabo.
Não, deu essa quarentena aqui no Brasil justamente porque eu estou há 2 anos ensaiando ir pra academia e em 2020 eu decidi colocar em prática.
Nossa, eu também tava pra ver academia, sabia disso?
Aí quando eu paguei o segundo mês de academia, indo religiosamente todos os dias, aí deu a quarentena. Eu falei, filha da puta, não perdi mesmo não, perdi dinheiro.
Você falou assim, é sinal de Deus.
Mas não deu pra cancelar?
Ah, não, tá lá, depois da quarentena a gente vai ver como é que vai fazer.
Você pegou aquela camisa top da Smart Fit também?
Não, eu tô fazendo na academia pequena aqui da região.
Ah, um local.
Academia do Tonhão.
Exatamente. A chapa de peso não é chapinha de academia normal, é tipo cabeçote de...
Supino de caminhão.
De voyagem, sabe?
Supino é 2 latas de concreto.
Fazer exercício aqui em casa, velho. Aí domingo passado eu preparei um treino de perna, falei, treino de perna aqui tranquilo, né? Com peso do corpo só. Só que quando eu falo peso do corpo são 100 quilos, né? Não é qualquer bípede, é de, mano, um boi pra cima.
É, pra quem não conhece o Hideki tem o peso de uma geladeira Consul.
É uma Consul. 2 portas.
Aquela que sai gelo na porta, sai água e tal. E o caralho, é aquela boa.
Fiz o treino bonitinho, né? Aí fui fazer, fiz bonitinho o meu treino. Minha perna parou de doer ontem.
Nossa! Eu tô desse jeito.
Cada, né? Eu desci, você tá parecendo um calango com as perninhas abertas, tremendo.
Eu tô desse tipo, assim. Se eu agachar um pouquinho, a perna falha.
Ah, cara, isso é assim que é bom.
É assim que é bom.
A emoção pra se mexer pela casa, né?
Eu tô andando parecendo que eu tô usando aquelas pernas de pau, sabe?
Top.
Se eu estivesse olhando a academia, eu não comecei a me exercitar. Uma coisa que eu tô fazendo com regularidade é... Eu me impus o desafio de aprender a tocar gaita, velho. Tive essa vontade de tocar gaita por causa do Digimon, mano. Eu vi o Matt sentadinho com o Agumon, assim, tocando aquela gaitinha, tá ligado? Eu falava, caralho, isso é muito maneiro. Só que gaita é muito difícil, né? Aí esse ano eu comprei uma gaita, falei, eu vou aprender essa porra. E eu não tava praticando, eu pratiquei mais ou menos, que você tem que botar, tipo... Quando você tá começando a aprender as notas, você fecha os buraquinhos assim, deixa só a nota que você vai soprar, você assopra ela e tal. Com a quarentena eu falei, agora eu vou tocar todo dia essa porra, pra infelicidade dos meus vizinhos. E tô rolando, mano, tô aprendendo.
Pra quem não sabe, o John mora num prédio. E ele faz um story quase todo dia, umas 11 horas.
Eu sou tipo o galo da madrugada, velho, vizinho. Isso aqui, tocando Blow by the Wind, que é a música do Matt do dia.
Tipo, o Renato, ele tá tipo aquele meme do TikTok, sabe? Do, ai, que dia lindo! Aí abre a janela assim, bom dia, vizinho! Aí o vizinho, dá bom dia pra sua mãe, que lavadinha!
Então, pessoal, recomendações para quarentena, para a gente finalizar.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, jogar videogame é muito saudável.
Não, posso começar?
Sim.
Ó, agora, brincadeira de lado. Galera, sempre que vocês voltarem da rua, lavem bem as mãos, usem álcool em gel, evitem encostar a mão no rosto, se estiver na rua, se tiver que sair. Se você não precisar, não saia de casa. E nessa quarentena... Aproveita pra se comunicar mais com as pessoas que você gosta e tal. E aproveitar esse tempo de uma forma que seja saudável pra você. Não precisa tirar uma certificação, fazer um curso, botar um desafio que seja muito. Que exija muito de você. Mas
igual o Pedro falou, né? De se formar em
direito em 8 meses. Não precisa.
Cara, eu acho mais fácil do que aprender a tocar gaita, cara.
Não.
Mas. Faça alguma coisa que você possa ocupar a sua mente de uma maneira saudável, assim, e se resguarde.
Só, por favor, não aprenda a tocar flauta doce também, que é pior que gaita.
Pô, eu toco flauta doce, vai tomar
é horrível o barulho, cara.
Caralho, velho, você também, mano. É difícil defender assim, pô.
O Renato, qualquer coisa fálica dele é...
É uma delícia.
Já toca com maestria.
Quem quer dar a recomendação agora?
Ó, pra vocês que têm console portátil, né? Não vou citar a marca, que infelizmente não abaixam os preços e o dólar a R$5 torna um jogo inviável. Socializem seus consoles. Façam downloads na internet, que é muito mais fácil de jogar e mata muito mais tempo.
A gente já falou duas vezes sobre pirataria aqui,
cara. Não, eu não falei. Você que falou, eu não falei.
Não, é completamente a sua opção isso daí, né? Se você quiser fazer ou não.
Eu falei, não, você... faz um pulso de pirata,
entendeu? Não, não é indicado.
O tutorial... Aí é responsabilidade sua. Tô divulgando informação, só tô repassando só.
Aí, ó, fala disso, Luiz. Dá essa recomendação, pratique desenho.
Não, não quero, eu quero crime.
A vida do crime compensa mais, né, do que ficar fazendo desenho.
É, porra. No Brasil, então, muito mais fácil.
E aproveitem que as principais lojas de jogos aí, tanto pra console quanto pra computador, estão com promoções boas. Cara.
Ó, a minha recomendação, ó, tem o do Xbox no PC, por R$4, no Xbox Ultimate, sei lá. Tá valendo muito a pena, muitos jogos legais.
Com certeza.
Além do mais, assim, sempre a recomendação é tentar se distrair, né, a mente. Até a saúde mental não ficar doida, né?
Uma das coisas que recomendam é que a gente procure manter as nossas rotinas em casa.
É, de certa então, forma, manter, né?
Um dos jogos que eu baixei no Xbox Game Pass, tô jogando um simulador de trem, só pra poder, China, de pegar o trem.
Só que aqui simulador, não, vocês não ficam lotados, é muito europeu pro meu gosto. Tinha que ter, tava faltando a bagunça, tava faltando aquele cheiro de sovaco, tá ligado?
Aí é só colocar um mod BR aqui, pronto.
Pô, mano, o metrô abre concurso todo ano aí pra maquinista, hein, cara? Se você... Tinha um professor do Concórdia que largou de dar aula pra virar maquinista de metrô, cara.
Caralho, sério?
Tem.
Quem?
Puta, eu não lembro o nome dele. Ele era substituto, cara. Não sei se você sabe.
É por isso, né, mano?
Cara, você imagina você passar o dia todo pilotando um trem e dando comunicados, cara. Deve ser muito da hora.
Exatamente, velho.
Mas então, falta o Ronaldo e o Piltz das recomendações.
A minha recomendação é... Saiu pras ruas, cara. Eu não tenho recomendação, cara. Eu tô vivendo um sonho, porra.
Vivendo meu sonho ou vivendo o sonho?
Então você tá alinhado, um sonho, tá alinhado com a agenda do governo, né?
Não. Eu tô vivendo um sonho, porra. Eu não tenho recomendação. Eu tô vivendo minha vida normal, como se fosse... É, a gente tem que ver como é que troca a bateria do pombo, né?
Não, mas a sua recomendação é saiam pras ruas, Piltz.
Ah, minha recomendação é, sei lá, cara, eu tô vivendo meu sonho, eu não sei recomendar, eu tô só vivendo minha
vida.
Vai
pra rua, né, use drogas.
Exatamente.
Corte o seu braço, mate o mendigo.
Eu ouvi dizer que Loló não combate o coronavírus.
Eu fiquei sabendo isso aqui. Cara, eu fiquei sabendo aí que Loló e Corote matam o vírus na hora, velho.
Mata.
Mata você também, né, tipo, morre tudo.
Faz aquele coquetel chave de velho barreiro e... Beber, mano,
imagina, mano, você tá com o coronga, você enche a cara de corote, acaba morrendo, aí os caras vão lá e tem que te cremar, né? Imagina o resultado que dá, mano.
Aquele fogo azul saindo...
Mano, não, deu fogo azul, só vê só o forno que botava você dentro explodindo.
Além de dar fogo azul, você fica queimando 5 dias.
Ela virou uma estrela, né? Ai,
não, caralho, só fica...
5 dias ou 5 segundos, né?
Só fica azul, só fica azul se for Corote Flavors.
Não, ele virou uma estrela mesmo.
Motor de fissão nuclear vai virar lá dentro.
Muito bom, quando ele morreu, ele virou uma estrela.
Ai, Rô, vai dar sua recomendação aí, Rô?
Bem, a minha recomendação é... Se vocês puderem ficar o máximo de tempo em casa e mantendo a distância da... pessoal na rua, quando puder sair, façam isso não somente pelo bem de vocês, mas pelo bem dos seus familiares e entes queridos. E, você não sofra do vírus, mas outras pessoas podem sofrer do vírus que você possa estar carregando ou transmitindo. Então é isso, cara. E ouçam nós com mais frequência e jogue bastante.
Ô John, eu posso dar o recado final, então?
Pode.
Você aí que reproduziu há um tempo atrás... E está cogitando a ideia da vasectomia, porque ela está muito atraente nesse momento. Espera acabar a quarentena e pensa melhor um pouquinho. Eu marquei a minha já, mas não tem nada a ver com isso.
Que porra de mensagem é essa, Luiz?
Não, ó, e outra coisa também, ó. Uma e mensagem. Que eu tava pensando assim, ó. Se alguém tiver uma. Quiser ter uma comissão de arte, alguma coisa assim, ó, pode se comunicar com o nosso Luizito aqui, que ele. Um desenhista de mão cheia.
A última vitrine...
Último thumb nosso, né?
Foi do Luiz, eu vou marcar o arroba dele na descrição. O nosso e-mail também vai estar na descrição desse podcast, se você quiser mandar um e-mail, uma mensagem. O Anchor, que é o lugar onde a gente está hospedando o podcast, ele tem um sistema de mandar mensagens. Eu vou ver como isso funciona a mecânica disso e vou estar divulgando com mais efusividade, com mais... não sei falar uma palavra bonita pra isso. Vou estar divulgando isso nos próximos programas. Pra quem quiser mandar uma mensagem de áudio, a gente vai ver se a gente viabiliza uma leitura de e-mails nos próximos programas. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Obrigado quem ficou aí até o final. E é isso. Falou!
Falou!
Falou!